opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público.
8:03, bom dia. Estamos começando o Espaço Público desta sexta-feira, hoje dia 6 de março de 2020. Nós temos em nossos estúdios a professora Raquel Abdala, docente permanente do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano da Unidal, da Universidade de Taubaté. E no próximo dia 8 de março, que vai cair num domingo, né? Isso de certa forma atrapalha algumas coisas, quando é no meio de semana a gente consegue ver um envolvimento um pouco maior, mas no próximo dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e o Espaço Público de hoje vai falar sobre feminismo. O dia simboliza a busca de igualdade social entre homens e mulheres. Professora, bom dia, obrigado pela sua participação. Vamos começar falando justamente sobre isso. Existe um questionamento, uma dúvida em relação ao que exatamente é o feminismo. Né? A visão de muitas pessoas, em uma visão inicial, né? Acaba colocando o feminismo como um posicionamento contrário ao machismo, ou o feminismo como uma luta contra os homens. Me parece que essa é a visão mais comum que se tem a respeito de feminismo. Essa minha visão é a que acontece mesmo, ou eu estou totalmente equivocado?
Bom dia, Ednelson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Unital, é sempre uma alegria estar aqui e agora tratar desse assunto que, do meu ponto de vista, é tão importante, tão polêmico. E você já começa com um aspecto bastante importante, que é a estereotipação de conceitos. Então, essas visões que são assim disseminadas na sociedade, elas precisam ser debatidas, e a rádio é um excelente mecanismo para isso, né? Veículo para isso. Bom, eu penso que o feminismo, quando você rotula feminista, né? Quando você fala, aquela mulher é feminista, automaticamente já tem uma resistência muito grande. Ah, então ela não se cuida, não é vaidosa, é contra os homens, odeia homem. Não é essa a ideia, né? A ideia do feminismo é muito mais ampla, não é contra os homens, é em busca, é uma luta pela paridade das mulheres, é diferente, né? Eu tô estudando, né? Então eu tô aqui, acho que foi esse o motivo, né? Eu tô estudando a história de gênero agora no pós-doc, e tem uma autora, ela chama Christine Williams, norte-americana, e ela fala que, eu concordo com ela, na sociedade o que que acontece? Os homens, eles têm uma escada rolante para o alto e para avante, né? Então não importa o que eles fazem, eles vão para cima. E as mulheres têm um teto de vidro. Não importa o que elas façam, elas têm um limite, elas não conseguem subir mais. E esse teto de vidro, né, isso se espraia na sociedade de diversas maneiras. Por exemplo, a mulher e o homem desenvolvendo o mesmo serviço, a mesma profissão, recebem salários diferentes. Então é contra esse tipo de coisa que o feminismo surgiu. Mas eu, assim como muitos pesquisadores, com muitas mulheres feministas, com todas as aspas, né? Eu sou contra esse rótulo, né? Porque, na verdade, é contra a paridade, é contra a diferença, é a favor da paridade.
Certo, professora. O que que leva a esse estereótipo, né? De não se cuidar, de não tomar determinadas posturas. O que que levou a essa generalização do estereótipo em relação ao feminismo?
Bom, do meu ponto de vista da história, é tudo um processo histórico, né? Então isso não foi do dia para a noite. O que acontece é o seguinte: como a sociedade já estava organizada todinha, isso nós estamos falando da sociedade ocidental, não estamos falando de Brasil, de Taubaté, nós estamos falando do Ocidente, todinha patriarcal, né? Todinha masculina, onde o homem era o centro, onde o homem só podia, né, tomar as decisões e, enfim, assumir postos de comando. O que que aconteceu foi, ao longo do tempo, foi necessário que as mulheres lutassem. Por exemplo, o voto feminino. Você imagina que o voto feminino no Brasil é de 1932, né? Demorou aí mais quase um meio século de república para a mulher poder votar no Brasil. Então, assim, se você começa a pensar nessas questões, e se não houvesse a luta, talvez até hoje as mulheres não votassem no Brasil. Então, houve necessidade, em alguns momentos, da luta se tornar mais forte, e daí o radicalismo, e, portanto, essas posições mais marcadas. Eu sou contra radicalismo, eu não gosto, eu acho que é ruim, mas em alguns momentos é necessário, porque senão você não avança, senão você não conquista esses direitos.
Certo. Nós temos muitas questões em relação à mulher que a gente precisa discutir. Existe a questão da mulher no mercado de trabalho, e você tocou num ponto, né, professora, que é extremamente interessante e importante se analisar, que é essa questão, por exemplo, salarial, que não tem a menor lógica, né? Por exemplo, em determinadas funções, a produtividade feminina, ela é imensamente maior do que a produtividade masculina, entre outras coisas, pela questão do foco, da atenção, né? Em muitos casos, a mulher é muito menos dispersa do que o homem, então ela acaba produzindo mais, né? É claro que se você colocar por uma questão física em determinadas funções, o homem vai ter um desempenho um pouco melhor do que a mulher pela questão força, única e exclusivamente por isso. Mas na grande maioria, o desempenho ou são iguais ou às vezes até as mulheres se destacam. Então não tem lógica essa questão da diferença salarial, mas não é só essa questão da diferença salarial, né? Nessa questão de emprego existem outros problemas que são tão sérios quanto a questão salarial. Talvez a questão salarial seja mais fácil de se falar, né? Mas existem outras questões muito importantes na questão do emprego que a gente precisa tocar quando a gente fala de feminismo, né?
Sim, eu vou te dar um exemplo, né? Então, quando a gente pensa, fala sobre isso, pensa, não, isso acontece lá nas camadas, assim, por exemplo, mais baixas e tal. Não, quando eu entrei na universidade, dentro da universidade, você sabe que eu, por conta disso que eu vou te contar, eu criei um trauma. Que os alunos vinham, professora, eu tô aqui com uma aluna do curso de história que quer pesquisar história de gênero, né? A Pietra tá aqui comigo hoje. E os alunos vinham e eu falei, não, tudo menos gênero. Eu não queria, eu não gostava. Por quê? Quando eu entrei na universidade, eu tive um aluno que virou para mim e falou assim, além de nova, você é mulher, eu não vou assistir as suas aulas. E não assistiu as minhas aulas. Então, reprovou e não assistiu as minhas aulas. Na verdade, ele nem foi reprovado, porque passaram ele. O chefe falou para mim, não, imagina, professora, você não vai brigar com ele por causa disso. Como por causa disso? Ele não assistiu às aulas. Então você vê como é que mesmo no mundo universitário, acadêmico, onde presumidamente as pessoas são mais abertas, né, às discussões sociais, às discussões políticas e etc., aconteceu isso comigo. Então, assim, é muito sério o que acontece com a mulher. É a questão salarial, é perseguição psicológica, inclusive, de você não vai conseguir, você não pode.
O assédio moral,
sexual. É muito sério, muito sério. E isso acontece de uma maneira tão, muitas vezes, como eu acabei de mostrar, né, nesse exemplo, muitas vezes apaziguada. Não, isso não é um problema. Claro que é. É o tal do mimimi, né? Então as pessoas falam assim, não, isso é um mimimi. Não, não é mimimi. Isso é muito sério. E acontece, as mulheres sofrem muito com isso. Se você sofre, é um problema sério que toda a sociedade precisa enfrentar. Não só as mulheres. É a mesma questão do racismo, não é verdade?
Eu sempre coloco, quando entro nessas discussões, professor, eu falo assim, ó, eu fui criado, por exemplo, e boa parte dos que nos ouvem hoje também, dentro dessa sociedade patriarcal, em que o homem é preparado para ser machista, né? Desde criança, desde a filha vai lavar a louça e o filho vai brincar na rua, vai jogar bola, né? Então a gente tem todo esse processo. E eu falo sempre assim, tem que ser uma construção diária, porque, por exemplo, eu fui educado e cresci em que os meus ídolos faziam sucesso pelo machismo, pelo racismo, né? E por essas questões todas, que, por exemplo, foram os Trapalhões. Né? Um dos programas de maior audiência da época, da década de 1980, década de 1990, e que a base das piadas eram o preconceito racial, o preconceito sexual, essa coisa toda. Né? Então, é difícil você desconstruir, né, professora? Como trabalhar isso para que os homens façam esse processo de desconstrução? É claro que a luta de vocês pela igualdade é uma etapa, mas ela é uma etapa, em muitos casos, como a senhora mesmo colocou, de enfrentamento. E o enfrentamento leva mais tempo para obter alguns resultados. Como que a gente consegue trabalhar a formação das crianças para que a gente possa, enquanto a gente trabalha no imediatismo, visualizar ali na frente uma mudança de comportamento?
É, exatamente, muito bem. Essa ideia é exatamente essa, né? Que inclusive dentro da história nós trabalhamos muito, que é a história das mentalidades. Então isso foi sendo construído, uma mentalidade arraigada que não dá para mudar de uma hora para outra. Mas de fato, eu acredito, eu trabalho com educação patrimonial também, né? Então isso é desde as crianças. Por exemplo, um menino que queira brincar de boneca, a sociedade inteira fala: não, não pode. Por que não pode? Ele não vai ser pai? Então é só a mãe, daí cria aquela mentalidade que se desdobra e se representa na fala, né? Dizendo que isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso não pode para menino, isso não pode para menina. Ou, quando chega lá na idade adulta, recentemente eu vi uma pesquisa aqui no Brasil, do IBGE, de que os homens ajudam nas tarefas de casa. Como assim ajuda? Hoje em dia, mulher e homem trabalham fora, então não é ajuda, é contribui, é uma parceria, compartilha, né? Então ajuda a cuidar da criança. Não, não ajuda não, é pai. O pai tem que fazer a parte dele. Então essas questões que aparecem na fala, no jeito de pensar, por isso eu acredito na educação desde o começo e na formação social, né? As pessoas que vão montar, são as famílias, os responsáveis, que vão trabalhar junto com a imprensa. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante, junto com a imprensa, com a televisão, com a rádio, enfim.
Professora, tem um ponto, e a gente ouviu isso durante muito tempo, e provavelmente isso ainda aconteça numa proporção significativa, eu não consigo mensurar, mas provavelmente aconteça. A gente sabe que está mudando, mas ainda acontece. Mas a gente ouviu durante muito tempo a seguinte fala: quem produz machismo é a própria mulher. Justamente nesse aspecto que a gente falou, de que a mãe divide o que é a função do filho, que é a função da filha. Essa coisa tem mudado, ou a gente ainda também precisa trabalhar, por exemplo, a dona de casa, né? Porque pode ser até machista o que eu vou falar, mas assim, a mulher que está no mercado de trabalho, talvez para ela seja mais fácil visualizar essas relações, essas mudanças, essas necessidades de alteração. Mas a mulher que está em casa, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, até porque o estar em casa, muitas vezes, já é resultado de uma relação, talvez, de não tão igualdade quanto deveria, porque é o homem que sustenta, é o homem que é o chefe da casa, e a mulher está ali como se ser dona de casa fosse algo menor do que estar no mercado de trabalho.
Sim, mas a gente precisa levar em consideração que a mulher que está dentro de casa, ela tem contato com as pessoas que saem, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, as avós, no meu caso, a minha avó. Minha avó tem 97 anos, absolutamente machista, ela era italiana, então tem toda uma produção histórica nesse sentido, né? A visão dela era exatamente essa: mulher não pode, homem não pode lavar louça, não pode arrumar cama, até que nós fomos desconstruindo isso na cabeça dela ao longo do tempo, falando: vó, todo mundo aqui vai sair para estudar, todo mundo vai arrumar a cama, todo mundo, né? Então a gente foi trabalhando isso, né? Conversando muito com ela. Ainda tem uns resquícios, porque evidentemente que você não muda tudo.
Eu enfrento isso com a minha mãe, né? Eu adoro passar roupa, principalmente as minhas camisas sociais, até porque a minha mulher não passa roupa bem, eu passo melhor. E a minha mãe, quando vai para casa, ela acha isso um absurdo, porque ela acha que não é. Eu não vejo nenhum problema, na verdade. Até meio besta que eu vou falar, passar roupa para mim é uma terapia.
Sim.
Eu distraio muito, eu desacelero muito quando eu tô passando roupa. Então eu gosto de passar roupa, eu gosto de passar as minhas roupas. E a minha mãe acha isso um absurdo, acha isso. Aí a fala qual é? Não se fazem mais mulheres como antigamente.
Esses enfrentamentos, a gente fala do enfrentamento na luta, né? Enfim, nos protestos de rua, na imprensa, mas os enfrentamentos são diários, dentro das nossas casas, com as nossas famílias, com o nosso núcleo mais próximo, com quem a gente trabalha. Esses enfrentamentos são diários, né? Esse enfrentamento que eu tive lá com o meu chefe, né? Que tirou as faltas do menino que me enfrentou. Então são esses enfrentamentos que nós precisamos ir trabalhando ao longo do tempo, investir na educação, né? Então essa ideia, por exemplo, da cor, meninos não usa cor de rosa, menina só usa, não pode usar azul, não pode brincar de boneca, né? Então eu tenho visto meninos brincando de boneca e eu acho lindo, que bom, né? Eu vi um menininho de 4 anos com a boneca, eu falei, que é isso? Ele é o meu filho. E é nesse sentido, em vez do adulto desincentivar, sim, tá bom, seu filho, né? Eu falei, esse menino vai ser pai, é o que eu acabei de falar. Então, de fato, são várias frentes, é educação, é imprensa. Só que nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil, que em algumas ideias dessas, muitas pessoas têm qualificado, eu sou uma delas, como retrocesso. Muitos avanços, né, nessa área da mulher têm sido, muitas conquistas têm voltado. Por exemplo, recentemente nós ouvimos na grande imprensa uma pessoa influente, dizendo que mulheres não podem estudar. É isso dentro de uma religião, e daí muitas pessoas acham que é verdade, não pode, não vai estudar.
Professora, essas discussões, essas questões, elas são extremamente importantes, porque o não cuidado com essas situações, com essas questões, lá na frente vai resultar numa coisa muito, ou pode resultar, né? Não vai resultar porque não é uma questão direta e nem afirmativa, mas que deixa bem próximo disso, né, que a gente pode analisar, é a questão do feminicídio, né? E hoje o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2017. O país registrou mais de 60 mil estupros. A polícia estima que apenas 10% desse tipo de crime seja comunicado às autoridades, ou seja, os números reais são bem maiores. Uma das bandeiras mais importantes do feminismo é justamente o fim da violência contra a mulher. Se a gente não cuidar disso, o resultado é esse, né, professora? Porque o homem continua se achando o dono da situação, o dono das mulheres, e quando isso é contrariado, ele acha que a força, porque existe uma diferença física, e ele acha que a força é o caminho que ele pode usar.
E tem algumas linhas de análise, né, que vão até dizer que o homem faz isso para se defender, porque ele é acuado, porque ele... De fato, né, o homem não tem também voz. Se você pensar bem na sociedade brasileira, tem alguns silenciamentos do masculino que são muito preocupantes também, né? Por outro lado, por exemplo, os homens não podem manifestar sentimentos, né? Da mesma maneira que eles vão ser pais, eles são seres humanos também têm sentimentos, porque não pode manifestar, né? Então deve manifestar, porque aquilo que você vai juntando dentro de você em algum momento explode. E explode dessa maneira, muito violenta, né? Muito, enfim, e a violência também tem, pela Comissão de Justiça do Brasil, existem 10 tipos de violência contra a mulher classificados, né? Então, desde a violência doméstica, a violência psicológica, a violência sexual, enfim, são 10 tipos que a Comissão de Justiça, né, o Conselho de Justiça classifica hoje no Brasil como violência da mulher.
A violência física, né? Seja ela a questão do estupro, a questão do feminicídio, essa coisa toda, ela é, de certa forma, ela é mais fácil de ser mensurada.
E percebida.
Mas tem uma questão que é muito séria, que é a questão da violência psicológica. Essa é mais complicada. É complicado, inclusive, para a própria mulher entender, né, professora? Até a própria mulher perceber que aquilo é uma... que aquela relação é uma relação abusiva. Porque ela não tem uma questão física sendo envolvida, né? Mas tem uma questão psicológica muito forte, né?
Muito forte, então coercitiva. Então, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, com pequenas ações que de fato você não percebe. Ou porque acontece dessa maneira, ou porque está tão introjetado na sociedade que a mulher não consegue perceber, tá, acho que está certo. Então há casos, por exemplo, que em audiências, isso eu já tenho visto frequentemente na mídia, na audiência, né, enfim, de acusação para prender o agressor, a mulher no meio da audiência tira acusação, porque eu amo meu marido, eu quero voltar com ele, enfim, né? Também tem as chantagens, também tem, por exemplo, os ataques de homem falar, se você me denunciar, eu vou matar os filhos, vou matar, e mata, né? Então, não são ameaças vazias, são ameaças que acontecem, por isso que a mulher...
Nós tivemos aí agora, semana passada, né? Acho que semana passada, um delegado que está sendo acusado de ter matado a esposa e a enteada por conta do processo de separação, né? Não estamos falando que isso atinge as camadas mais pobres da sociedade,
não,
né?
Não, nós estamos falando de maneira
que isso
alguma.
Tá em, no meio de todas as camadas, né?
Em meio de todas as camadas. E, enfim, tanto no trabalho quanto dentro de casa. A violência psicológica, ela acontece muito frequentemente no trabalho, acontece muito frequentemente em casa. Desde você não vai conseguir dirigir, você não é capaz de gerir uma conta corrente financeira no banco, você não é capaz. Então, isso vai minando as forças das pessoas, né? Nesse caso, da mulher. Isso vai minando e vai deixando ela cada vez menos forte. Um dos outros mecanismos é perceber que ela não está sozinha, né? Então, para fazer o enfrentamento, ela tem apoio psicológico desde a delegacia da mulher, né? Tem psicólogos, etc, etc. A sociedade também foi se aparelhando para dar esse suporte para a mulher. São essas conquistas que eu estava dizendo, né? Essas conquistas que são muito importantes e que nós não podemos perder. Nós não podemos deixar esse retrocesso chegar a esse ponto.
Para a gente poder encerrar, professora, existe um aspecto nessa luta toda, em se falando de Brasil e o momento atual que a gente vive. De alguma maneira, se politizou a questão do feminismo, né? Então, o feminismo ficou estereotipado como uma ação de esquerda, enquanto contra o feminismo, uma ação de direita. Isso é um prejuízo muito ruim, né? Justamente dentro daquilo que a senhora falou no começo, né? Esses extremos prejudicam o processo, né? A evolução, né?
Sim, então é contra isso que nós precisamos estar muito atentos e falar muito. Então, o estereótipo, como desconstruir isso. E aquele momento em que isso foi necessário, não é mais, talvez. Então, vamos começar a desconstruir isso. Naquele momento foi necessário, senão não ia conseguir, né, a paridade.
Perfeito. Professora, para a gente poder encerrar, o que a gente pode esperar aí desse ano de 2020, que ainda está no terceiro mês, em relação a essas lutas, e a importância, para a gente frisar a importância do próximo domingo, do dia 8?
Bom, o dia 8 de março foi um dia de luta. Ele começou, ele marca um dia em que um grupo de operárias, né, se manifestou contra o sistema capitalista e morreu por conta disso, e tentando conseguir essas conquistas de direitos, né, das mulheres. Então é um dia de luta. E esse dia deve ecoar durante todo o ano. Esses momentos, esses dias históricos, eles são momentos para nós podermos falar, mas eles não podem acabar neles mesmos, né? Eles devem ecoar durante o ano. Bom, esse ano, como eu falei, é um ano difícil, que vem vindo, né, nos últimos anos difíceis, de retrocesso. Então nós precisamos continuar falando, continuar trabalhando, continuar lutando contra isso. Algumas escolas me convidaram para falar também, então eu estarei nessas escolas, que eu acho que é muito importante. E vamos acompanhando e cada vez mais as mulheres ocupando, por exemplo, na política. Na política, hoje, ainda, o espaço que a mulher ocupa é ínfimo.
E é até interessante isso, né? Porque, assim, a própria mulher não consegue entender o papel dela nesse processo e não briga por esse papel. A legislação, por exemplo, na questão da eleição proporcional, ela determina que 30% das vagas ela seja reservada a um dos gêneros. Mas ela não diz que esse gênero é o feminino. A gente pode ter uma chapa de 70% de mulheres e 30% de homens. Mas, de alguma forma, ficou pacificado e acaba ficando aceito de que 30% das vagas tem que ser das mulheres. E não é. A legislação determina que 30% das vagas seja de um dos gêneros, ou seja, que tenha pelo menos um equilíbrio de 30% a 70%. Mas não que esses 30% sejam de mulheres. Podem ser 30% de homens. Mas, é claro, dentro dessa sociedade patriarcal, os homens definiram que 70% seria dos homens, 30% das mulheres, e as mulheres de alguma forma aceitam isso de forma pacífica. Na verdade, às vezes é até muito difícil de se conseguir os 30% de mulheres, e aí resulta em situações como a gente viu na eleição de 2018 e esse caso todo das laranjas e essa coisa toda.
Você vê, né? Aí emerge uma questão que é interessante, que é a questão da filosofia. Se disseminou também uma ideia de que filosofia não serve para nada na nossa sociedade, serve para ajudar a questionar esse tipo de coisa. Se você aprende filosofia como deve ser, não é a história da filosofia, mas a filosofar, questionar, a mulher, o homem, enfim, todas as pessoas vão questionar esse tipo de coisa. Por que é assim? Sempre foi assim. Se sempre foi assim, pode mudar. Não é porque sempre foi assim que vai continuar sendo assim ou que precisa continuar sendo assim. Então, há essa perspectiva da mudança e do questionamento. Então, tá vendo? Aí é uma outra frente, né? Investir nas ciências humanas, investir na filosofia para que as nossas crianças aprendam a questionar, ter um pensamento crítico e não aceitar tudo, não engolir tudo o que for enfiado goela abaixo da gente. A gente questiona, por que que é assim? Por que que não pode ser diferente?
Perfeito. Professora, obrigado pela participação mais uma vez.
Eu que agradeço.
Obrigado. Começamos mais uma vez com a professora Raquel Abdala falando sobre o Dia Internacional da Mulher e também sobre o feminismo. 8:26, chegamos ao final do Espaço Público de hoje. Agradecemos a sua audiência e a gente volta na segunda-feira a partir das 8:00 da manhã. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo fim de semana.
Espaço Público.